segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Dando continuidade ao livro Missionários da Luz, capítulo 13. Neste momento, o André Luiz está assim, absorvendo todas essas informações preciosíssimas que o Alexandre está passando em relação ao relacionamento sexual de um casal. O que está acontecendo? O Adeline e a Raquel, eles vão agora para o ato sexual, onde haverá fecundação que propiciará a reencarnação do Sigismundo. E ele está comentando que num quarto, né, onde, numa casa, e especificamente num quarto, onde há uma relação sexual, quando as duas pessoas comungam de uma viciação emocional, de pensamento, pessoas que buscam através da imaginação, muitas vezes numa tentativa de apimentar, de melhorar o ato sexual, essa imaginação traz o quê? Companhias espirituais de baixa frequência, como ele está falando. E o André Luiz fala para ele, mas vem cá, então quer dizer que todos os casais ficam à mercê dessas testemunhas invisíveis participando de um ato sexual? E aí eles falam que não. Ele disse não com veemência, ou seja, foi categórico, não, não é assim. O mal não pode perturbar o que é genuinamente bom. Em casos dessa espécie, a esposa garantirá o ambiente doméstico, embora isto lhe custe as mais difíceis abnegações e pesados sacrifícios. Quer dizer, neste momento aqui, ele está se referindo à esposa, mas mesmo porque nesta época era mais comum, em 1940, o que era comum na sociedade naquela época? Era o homem ter relacionamentos extraconjugal. Este era uma praxe, né? Então, aqui ele está se referindo à mulher, mas a gente sabe que hoje em dia muitas mulheres têm o comportamento totalmente assim, inadequado, têm muito chulo e tem homens que são recatados, que são famílias, né? Então, quando ele fala aqui, apenas porque na sociedade daquela época era muito comum. Haja visto que o próprio pai do André Luiz tinha duas amantes e ninguém desconfiava, e era muito comum realmente os homens terem mulheres fora de casa. E ele continua: os atos que lhe exijam a presença enobrecedora são sagrados, ainda que o companheiro, na vida comum, se tenha colocado em nível inferior aos brutos. O que, que é isso? Quando um dos dois tem um relacionamento chulo, de traição, essa perversão, viciação sexual, e o outro é inocente nessa história, né? É o traído, mas que está ali num relacionamento por amor mesmo. Então, essa pessoa que está conectada ao bem, ela sustenta o seu lar. Mesmo que aquele venha de uma situação de traição, carregado de obsessores, eles são barrados no lar. Mostrando o que pra gente? Que no lar onde um está equilibrado, isto envolve a todos. Acaba sendo o quê? Uma proteção. É diferente, gente, das pessoas que falam: caramba, eu rezo e lá na minha casa é só confusão.
Exato.
Porque às vezes as pessoas buscam, fazem rezas, novenas, vão tomar passe em todos os centros espíritas e falam: poxa vida, não adianta nada. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Muitas vezes essa nossa comunhão, essa busca nossa com a reza, com Deus, é uma barganha. Tipo, olha só, eu estou rezando bastante para você resolver meu problema.
E na verdade, não é? Tem um dito bíblico que fala assim, né? Se uma só pessoa tiver a crença, será salvo, tu e tua casa, né? No livro Vinha de Luz tem até uma lição que o título é Tu e Tua Casa. E aí a pessoa pensa assim, ah, mas então eu lembro do nosso amado José Jorge, professor José Jorge, do plano espiritual, e fala assim, então, é igual uma feira de... É uma feira de oferta, né? Só, ó, pega um e leva 100. Não é isso, não, né? Na verdade, assim, é a vibração. Que quando ele fala o lar em base reta, não é essa questão da barganha. É a criatura vibrar no amor, na retidão, na compreensão, né? Então, o que atrai, gente, não é a atitude exterior, é a vibração. É a intenção, né, que a criatura tenha no coração. Então, eu posso estar rezando, eu posso fazer promessa, mas o que, que eu estou amealhando no meu coração? Inconformação, revolta, né? Tá vendo? Eu estou fazendo tudo direito e tá essa criatura aí fazendo isso comigo, mas ele vai pagar. Então, na verdade, eu estou na mesma questão. A atitude externa é diferente, mas o sentimento é complicado.
É a reza teórica.
A reza teórica, exatamente.
E aí ele continua, em situações como essa, no entanto, o marido imprevidente torna-se paulatinamente cego à virtude e converte-se por vezes no escravo integral das entidades perversas que tomou por testemunhas habituais, presentes em todos os seus caminhos e atividades fora do santuário da família. Chegando a esse ponto, é muito difícil impedir-lhe a queda nos desfiladeiros fatais do crime e das trevas.
Aí eu estou lembrando uma expressão aqui do Altivo. O Altivo falava assim, existem pessoas a quem a paz incomoda. Então, muitas vezes, né, o lar... Essa esposa, esse marido que vive em paz e reta, vão manter uma vibração e daqui a pouco o outro se afasta porque ele não aguenta aquela vibração dali. Ele se sente incomodado, por incrível que pareça. Incomodado por quê? Porque é diferente, né? Assim, afinal de contas, lá ninguém me entende, estão me agredindo. Como é que pode bem agredir? Porque vem ao contrário daquilo que ele vibra, não é?
É verdade. É interessante essa colocação. E o André Luiz fala, ó, meu Deus, quanto trabalho esperando o concurso das almas corajosas, quanta ignorância a ser vencida. E aí o Alexandre fala, você diz bem, André, porque de fato a maioria das tragédias conjugais se transferem para além túmulo, criando pavorosos enfermos para aqueles que as viveram na crosta do mundo. Ou seja, nada acaba com a morte.
Não, pois
as coisas prosseguem. Então, essas tragédias conjugais. E será que nós estamos colaborando para que haja tragédias conjugais? Será que eu estou participando ativamente para uma construção de uma tragédia conjugal? A gente tem que assim, pensar muito sobre essas questões. Aquele livro Sexo no Além, do Ranieri, ele aborda muito essas responsabilidades, né, dos casais, das pessoas. O que acontece quando uma pessoa que está sempre pensando em sexo, quando ela dorme, o que acontece com ela? Tem um caso muito interessante de uma mulher que ela se veste de uma forma provocativa. Toda roupa que ela vai colocar, ela imagina seduzindo as pessoas. E quando ela vai dormir, ela é arrastada e ela é totalmente usada. Por quê? Ela passa o dia inteiro mexendo com a libido.
Exato.
Das pessoas. Tem uma responsabilidade muito grande. E nós, levando isso para a televisão, tudo na televisão, tudo na mídia, leva para o lado sexual. Outro dia eu estava vendo ali na Rio Manilha, ali em Niterói, né? Tinha um outdoor sobre tinta. Então tinha uma moça pintando a parede de salto alto e biquíni. Alguém pinta a parede de salto alto e biquíni? Ou seja, é um apelo muito grande para o quê? Para a sensualidade, para a sexualidade. E toda essa exposição acaba sendo o quê? Cobrada.
E a gente pensa até que é o sucesso, né? Eu fico muito assim, compadecida mesmo, né? Dessas pessoas que saem nuas em revistas, né? Tanto homens quanto mulheres, essa situação toda. Por quê? Porque, na verdade, elas vão passar a habitar o imaginário de uma multidão danada, né? Tem até uma determinada revista que a criatura sai lá, ela tem o cachê que sai, que não é tão grande, mas ela ganha R$1 de cada revista que é vendida. Aí tem lá as situações, né? Fulano ganhou não sei quantos milhões em função da quantidade de revista vendida, vendeu muito. Então eu pensei assim, meu Deus, quantos lares, por quantas mãos essas criaturas vão passar, e cada uma trabalhando o imaginário. Quer dizer, a criatura ganhou dinheiro, mas perdeu a paz de espírito, né? Como serão os sonhos dessas pessoas? Os seus momentos, né, de privacidade que não vão ter, porque as criaturas estão ali vibrando em relação a ela. Então a gente tem que ver até o que vale a pena, porque às vezes a gente até deseja isso, né? A gente sabe que o programa vai pra internet e pelo rádio mesmo, pessoal, se eu conseguisse uma chance dessa, né? E vamos ver, será que vale a pena, né?
É verdade. E às vezes nós incentivamos aos nossos filhos a aproveitar a vida.
Isso.
Não, fulano é muito novo, tem que aproveitar a vida.
É muito bonito, né? Muito
exato. E tem e vários incentivos. É muito complicado isso, porque os pais são responsáveis na hora que eles incentivam aquele espírito que está ali. Né? Tem um amigo nosso que ele tem dois filhos homens. Então, na época, um tinha 17 e outro tinha 15. Então, ele chamou os dois e falou sobre a responsabilidade, falou que eles estavam cheios de
testosterona.
Exatamente. Então, estava cheio de energia, sabe? Saindo pelos poros, mas que eles eram responsáveis. E aí os meninos falaram, olha pai, mas as meninas estão aí à solta, estão nos incentivando bastante. Falou, bom, vocês agora sabem da verdade. Isso aí está na mão de vocês, entendeu? Eu não quero filhos santos, eu não quero estabelecer na minha casa o celibato, mas vocês vejam lá o que vocês vão fazer. Porque eu, meu papel de pai, eu estou falando para vocês da responsabilidade e é isso. E acabou que o negócio, os meninos foram crescendo, foi assim de uma forma muito interessante, porque hoje em dia são rapazes, um já é casado, e eles falaram como foi importante o pai ter conversado naquela época, que no primeiro momento, quando eles falaram com os amigos dele, todos os amigos caíram na gargalhada. Exato. E quando os amigos levaram isso aos seus pais, os pais começaram a querer interferir de uma forma negativa na educação, sabe? E porque achando que tinha que aproveitar a vida. E eles falaram que foi muito importante, porque eles tiveram poucos relacionamentos, mas com uma qualidade muito
Exato.
Grande. Com a qualidade.
E até a chance de escolherem, né?
Com a qualidade, assim, de emoção, sim, de sentimento, ou seja, como eles ficavam sempre, como eles ficavam sempre na cabeça deles, que eles não podiam ficar sendo usado e usando o sexo de forma...
Leviandade, né?
Exatamente. Uhum. Eles tiveram vários relacionamentos sexuais, mas, em comparado com a turma, foram, assim,
muito pouco,
mas que foram muito intensos e de uma qualidade, e que isso deu uma experiência de um sexo saudável para eles, um sexo de entrega, não só aquele sexo de aproveitar o momento, mas, ou seja, a experiência sexual de levar realmente a uma plenitude quando o sexo se realiza e quando se finda, deu para eles assim uma contemplação muito interessante para os dois.
Exato.
Tanto que um está casado e o outro namorou muito tempo e ficou e separou. E agora ele fala que é difícil. Ele fala assim, Berenice, é muito difícil, porque você chega, está todo mundo querendo curtir o que vai acontecer, o que vai rolar naquele momento. E ele quer alguma coisa que ele possa se entregar.
Ele quer a família, né?
É.
Ele quer a família.
Ele quer uma
saudável, né?
Exatamente. E na época, o pai, assim, foi muito reprovado pelos amigos, entendeu? Uhum. Todo mundo dizendo, olha, você tá botando caraminhola na cabeça desses meninos, daqui a pouco eles vão estar impotentes, uhum. e tão isso, tão aquilo. Ele falou, olha, eu estou falando certo. Então, cada um agora faça por si, né?
Né?
E aí, o Alexandre continua. É muito doloroso observar a extensão dos crimes perpetrados na existência carnal. E ai dos desprevenidos que não se esforçam a tempo no sentido de combater as paixões baixas. Angustioso lhes é aqui o despertar. Calei-me. E Alexandre, pensativo, entrou também em silêncio profundo, dando-me a entender suas admiráveis faculdades de concentração.
É interessante que a gente às vezes olha o mentor e a gente acha que o mentor só fala, né? Mas o mentor ouve, né? Ouve, medita, reflete. Isso é uma questão muito interessante para todos nós, quando em algum momento assumimos posição de liderança. E a gente acha que a liderança é só lá fora. Não tem a liderança no lar, né? Tem a liderança, às vezes, até numa fila. Se a gente organiza uma fila, naquele momento a gente é líder. Da gente não impor só o ponto de vista, mas a gente ouvir o outro para entender e para enriquecer, né?
Exatamente. Eram aproximadamente 22 horas quando nos pusemos a caminho da residência de Raquel. A pequena família acabava de recolher-se. Herculano e os demais receberam-nos com inequívocas demonstrações de carinho. O chefe dos construtores dirigiu-se ao meu instrutor nesses termos. Esperávamos pela sua colaboração para iniciarmos o serviço magnético no paciente. Passamos, em seguida, à pequena câmara onde Segismundo repousava. Permanecia ele aflito, de olhar triste e vagueante. Não pude sopitar uma interrogação. Por que motivo Segismundo sofre tanto? Indaguei de Alexandre em tom discreto. E o Alexandre respondeu, desde muito, e particularmente desde a semana passada, está em processo de ligação fluídica direta com os futuros pais. E é interessante, gente, que aqui não aconteceu nem o relacionamento sexual.
Isso.
E ele já está, desde a semana passada, num processo de ligação fluídica direto com os pais.
Muito interessante isso, né? Muito interessante.
Herculano está encarregado de ajudá-lo neste trabalho. À medida que se intensifica semelhante aproximação, o Segismundo vai perdendo os pontos de contato com os veículos que consolidou em nossa esfera através da assimilação dos elementos de nosso plano. Ou seja,
quanto mais ele se liga, né, à família, mas ele vai perdendo contato de lembrança, de interesse, né? Com os amigos espirituais. Não é que eles não estejam presentes, gente, mas é a questão do foco, né? Se a gente presta atenção a uma coisa, a gente vai o quê? Se distanciando de outras. Então, nesse momento, ele está na ligação, o interesse está ligado aqui à reencarnação. E a reencarnação é ligada aqui à vida material. Então, ele está perdendo o contato, né? A recordação, a sustentação da vida espiritual, né?
Exatamente.
Aparente, né?
O que está acontecendo? Ele está morrendo lá.
Isso, para viver aqui.
Para viver aqui, ó. E a gente morre aqui para ir para lá. Ou esse processo dele é um processo de quê? De morte. Porque o corpo dele, que está consolidado, que ele está vivendo lá, ele tem aparência, ele tem o corpo, ele anda, ele fala. Ou seja, que esse corpo ele vai perdendo essa forma para assumir a forma fetal para nascer aqui num corpo de carne. Ou seja, ele está morrendo lá, fazendo a passagem para entrar aqui. Ó. Depois ele sai daqui e entra lá.
Aí assim a gente vai, né?
Exato. Semelhante operação é necessária para que o organismo perispiritual possa retomar a plasticidade que lhe é característica E, no estágio em que ele se encontra, o serviço impõe-lhe sofrimentos.
E aí vamos entender uma coisa, né? Uma das características do perispírito. Primeiro, o que é perispírito? Então, nós temos no Livro dos Espíritos, né, a explicação que o perispírito é esse corpo semimaterial. O que é semimaterial? O perispírito, ele tem elementos do corpo físico e ele tem elementos do corpo espiritual, né? É esse elemento intermediário que é o perispírito. E aí, ele vai, a gente vai entendendo, né? A gente vai, vamos dizer assim, crescendo mais nas propriedades do perispírito. Então, uma das propriedades do perispírito é a plasticidade. O que, que é a coisa plástica, né? O que é isso? E aí é algo que pode ser manipulado, é algo que pode mudar de forma, é algo que pode ser moldado, é maleável, é maleabilidade. Então nós temos no perispírito esse corpo. E aí o que tem de importante isso? Os corpóreos vão te perguntar para o nosso dia a dia. Para minha vida, para melhora da minha vida dentro da minha casa. Gente, o que molda o perispírito? É o pensamento. Não é a circunstância, não, é o pensamento. Então, nesse momento, ele está nesse trabalho, por quê? Porque ele está morrendo para a vida espiritual, né? Nesse momento, para chegar à vida material. Ele está saindo de uma posição mais ilimitada para uma posição mais limitada. E ser limitado não dói? Vamos imaginar eu ter que calçar um sapato apertado, né? Aí é horrível, né? Mas eu tenho que calçar, né? Porque depois, vamos fazer de conta que esse sapato, à medida que eu calço, ele vai alargando. Mas aquele primeiro momento, só de eu pensar nisso, eu já vou me sentir desconfortável. É o que está acontecendo com ele. Ele está se moldando, está percebendo que vai começar a bebezinho, tudo isso, né? Isso vai mudando as moléculas, né? A organização molecular. Isso dá a ele um desconforto, um sofrimento. É interessante.
Eu tenho uma amiga minha que ela tem um netinho e muito fofa a foto. Que eu, assim, com dias, ela tirou uma foto dele e ele tava com as duas mãozinhas fechadas, é assim, por cima da orelha, sabe assim, quase perto dos olhos. Aí eu falei pra ela, falei, Sheilinha, ele deve estar pensando, ai meu Deus, tudo de novo, começar tudo de novo. Fralda, mamadeira. Foda. É, porque a expressão dele com as mãozinhas assim e ele com o rostinho,
coisa, né?
Sabe?
Contraidinho.
É,
né?
Todo contraído, com dias. Aí eu até fiz uma aula e botei a foto dele e botei assim, como se ele estivesse pensando tudo de novo. Fralda, cocô na fralda, mamar, chorar, engatinhar.
Engatinhar, aprender, né? Falar.
Tudo de novo. E aí, André continua. A observação era muito nova para mim e continuei indagando. Mas o organismo perispirítico de Sigismundo não é o mesmo que ele trouxe da crosta ao desencarnar pela última vez? Olha que coisa interessante, né? Porque o Sigismundo já teve outras vidas.
Exato.
Né? Inclusive a última nós já sabemos que ele matou o Adelino, que será o pai dele. Então, quando ele morreu na Terra e foi para o plano espiritual, ele não já levou um corpo perispiritual? Agora ele vai morrer do plano espiritual e vai reencarnar. Como é que é isso, né? E aí, essa situação bastante delicada para a gente meditar, para a gente estudar. Não vai dar tempo de abordarmos essa questão. Essa questão nós vamos trazer no próximo capítulo, que é amanhã, nós vamos estar aqui novamente. Mas é muito importante nós ficarmos hoje com essa ideia do perispírito e da questão do morrer e nascer. O que é, na verdade, o morrer? Porque o Sigismundo, ele está deixando os amigos espirituais dele lá, ele está deixando o Alexandre, está deixando o Herculano, está deixando todas as pessoas lá que ele já convive, que ele já conhece, as pessoas já sabem quem ele é, já sabem da intimidade dele, de arrependimento, de perdão, ou seja, já sabem as intenções dele e está vindo para cá participar de uma vida completamente nova. E essa visão nós temos que ter também quando morrermos, né? Quando a gente morre, que a gente está deixando toda uma vivência, toda uma experiência para encontrarmos com outras pessoas. E qual é o melhor, nascer ou morrer? Os dois são iguais, porque é apenas a vida, vida em abundância. Muita paz.
Muita paz, irmãos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.